Boa noite, família! Vocês estão bem? Vocês estão bem? Aleluia, eu também estou bem. Eu estou muito bem. Gente, hoje eu quero falar com vocês. Não, antes disso, eu quero agradecer o louvor. Gente, de verdade. Essa música, Volta os Meus Olhos para a Tua Presença, tem tudo a ver com a palavra que vai ser ministrada hoje. Incrível! Incrível! O Espírito Santo é sensacional e eu louvo a Deus pela sensibilidade de vocês. Glória a Deus! Nós vamos falar sobre a presença de Deus. Nós vamos falar sobre um homem que aprendeu a buscar e a amar a presença de Deus. Então, abre a sua Bíblia em Êxodo, nós vamos ler todo o livro. Essa noite, mentira, gente. Mas é sério, é mentira, mas é sério. Porque a gente vai ler Êxodo 19, Êxodo 20, Êxodo 32, Êxodo 33. Mas é claro que a gente não vai ler todo ele. Eu esqueci de avisar que era vigília, né? Hoje é vigília. Amém, vamos lá. Êxodo, quem é que eu falei? Qual é o primeiro? Vocês estão ligadinhos. Então vamos nós. Primeiro eu vou explicar. Gente, Midweek tema livre é sensacional. A gente escolhe o tema que a gente quer pregar. Então eu gosto de falar para vocês, de fazer vocês conhecedores de como que a palavra nasceu. E como que essa palavra nasceu? Estava eu no meu devocional e eu li um versículo em específico. Eu não vou deixar vocês curiosos, não. É Êxodo 33, acho que 13. É, o 13. Eu li um versículo em específico e a minha mente bugou. Ela parou naquele momento. Ela parou naquele versículo e eu fiquei a manhã inteira só meditando nesse versículo. E eu fiquei pensando, e aí eu conversei com meu marido, e eu falei umas coisas para ele, ele ficava assim para minha cara. Tipo, tô entendendo nada? Aí ele ainda ficava assim, amém, amor. Meu marido é muito encorajador. Ele é muito encorajador mesmo. E eu fiquei só falando com ele acerca desse versículo, porque a minha mente parou ali. E eu só fui buscando em outros lugares características da personalidade de Moisés e como isso me encorajou. Então, eu também quero te encorajar. Porque quando eu sou corrigida, eu venho aqui, ó, senta a pemba em vocês. Então, eu fui extremamente encorajada. Então, hoje eu quero encorajar vocês para que vocês saiam daqui, tipo, andando em nuvens. Caraca, cortou o cabelo. Caraca, nem te reconheci. Arrasou. Novo voluntário lá, ó. Novo voluntário. Então, gente, Êxodo 19... Eu, dentro dessa minha meditação, que partiu de Êxodo 33, 13, projeta aí 33, 13, só para vocês entenderem aonde que começou. Isso é uma conversa entre Moisés e Deus, algo muito íntimo, tá? Íntimo. E aí Moisés fala assim para Deus, se é verdade que você se agrada de mim, permita-me conhecer os teus caminhos para que você me abençoe. Começou aí. Moisés vira para Deus, deixa aí um versículo, deixa aí. E fala, se é verdade que você se agrada de mim, porque mais acima Deus tinha falado que se agradava dele, ele fala, me permita conhecer os teus caminhos para que eu te conheça melhor. E continue a contar com o teu favor. e lembra-te de que esta nação é o teu povo. Então eu estava lendo Êxodo 33 e eu me deparei com esse versículo. E por que que ele me bugou? Ele bugou a minha mente porque Êxodo conta a história de um povo. O povo de Deus, o povo que saiu do Egito, o povo que atravessou o deserto, o povo que experimentou o quê? Milagres, sinais, maravilhas, eles viram eles viram muita coisa. E era um povo que sempre reclamava. Esse povo sempre... Gente, Moisés era um cara muito paciente, cara. Porque esse povo, ele forjava a paciência de Moisés. Tudo que fala de paciência, fala muito comigo. Porque Moisés, né, ele é um cara que me inspira nesse quesito. Porque eu preciso crescer nesse fruto do Espírito. Então, tudo que fala de paciência, eu me debruço. E Moisés, ele foi esse cara paciente que estava dirigindo aquele povo, ele estava liderando aquele povo, ele estava instruindo aquele povo. E era um povo que vivia milagre atrás de milagre. Esse povo, eles viviam milagre de dia e de noite. Quem sabe do que eu estou falando? Coluna de fogo e nuvem. Gente, era... E outra, de manhã, o que que acontecia? Maná. Não se deram por satisfeito com maná e cordonizes. Todo dia. Eles não precisavam comprar, eles não precisavam fazer nada. E aquilo dali só vinha para eles. Tu imagina tu não precisar encarar o Guanabara? Gente, pré-carnaval eu fui no mercado com meu marido. Não, vamos comprar algumas coisas pra gente passar o carnaval. R$800. Gente, inclusive o meu Pix pode... Gente, vocês não estão entendendo. Aquele povo vivia de milagres. Então, quando você não está bem, não é porque tá te faltando milagre. Não é. Porque você tem um Deus de milagre. E milagres fazia parte da vida daquele povo. Milagre faz parte da nossa vida. Milagres diários fazem parte das nossas vidas. A gente não está isento de milagre. A gente não fica tipo, cara, mas Deus não faz nada. Ô, gente, Deus está fazendo o tempo todo, toda hora. E Ele só está fazendo, Ele não cansa de abençoar o povo dEle. Ele não para, Ele é rápido nisso. Mas a gente precisa entender uma coisa. Quando o milagre continuou acontecendo, porque Moisés subiu para ficar 40 dias, ou não sei quantos dias, e o milagre continuou acontecendo. Eles continuaram comendo? Eles continuaram com foguinho? Eles continuaram com a nuvenzinha? Mas do nada surgiu um bezerro. O problema era milagre? O problema era porque Deus não se manifestava? O problema é porque eles não se contentavam com a presença. Eles não conheciam a presença. Eles não eram íntimos da presença. Porque quando você conhece a presença, o milagre já não é mais tão importante. Porque você tem o dono do milagre. Você tem a pessoa do milagre. E aquele povo, eles eram assim, confundidos com tantos milagres acontecendo, e ainda assim eles escorregavam. Ou tá murmurando, ou tá reclamando, ou é convidado para a presença de Deus e eu não vou não, vai você. Esse era aquele povo. Mas eles não são dignos de serem apontados como que povinho. Porque, gente, muitas vezes a gente se assemelha a esse povo. Você vê milagre todo dia e a gente reclama. A gente vê a glória de Deus caindo aqui, pelo menos todo domingo, gente. No mínimo. No mínimo, todo domingo, Deus sai lá do céu e vem aqui morar aqui durante 3 horas. Mas na segunda-feira, a gente está reclamando. A gente está pedindo. A gente... Entende? Então, talvez a gente não seja tão diferente assim. Né? Mas agora vamos para Êxodo 19, 10 e 11. Então, o Senhor disse a Moisés: desça e consagre o povo hoje e amanhã. Providenciem que eles lavem suas roupas e estejam prontos no terceiro dia, pois nesse dia o Senhor descerá sobre o Monte Sinai à vista de todos. O que, que Deus está fazendo aqui? Avisando a Moisés: ó, eu apareço para você o tempo todo, mas agora eu vou aparecer para o povo. Agora eu quero comunhão com o meu povo. Mas você vai precisar falar para eles se limparem, peça para que eles se santifiquem e peça para que eles fiquem prontos. Amém? Amém. Se Deus manda um recado para você dizendo que vai na tua casa e que é para você se lavar, ficar pronto, se santificar, tu vai falar assim: uau! Sim ou não? Ok. Agora, o que foi, amor? Tu tá me zoando? Agora vamos lá para Êxodo 20. A forma como Deus se manifesta, às vezes é um pouco extravagante. Então, quando Deus estava se aprontando para aparecer para o povo, tiveram trovões, tiveram relâmpagos, o monte fumegava. E o que, que o povo fez quando eles estavam diante disso? Eles disseram assim: quando o povo ouviu, versículo 18, quando o povo ouviu os trovões, o som forte da trombeta, quando viu o clarão dos raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância tremendo de medo. Disseram a Moisés: fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Moisés respondeu: não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a ele os impeça de pecar. Enquanto o povo continuava à distância, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Gente, eu realmente não gosto de classificar o que é melhor ou o que é pior de Deus, porque tudo de Deus é maravilhoso. Um tapa na cara de Deus é perfeito. Um abraço de Deus é perfeito. A presença de Deus é perfeita. Os milagres e as bênçãos de Deus, elas são perfeitas. Tudo que vem de Deus é perfeito. Agora, o que é importante nós sabermos? Não o que é bom ou o que é ruim, mas a ordem de prioridades. E eu quero falar um pouco sobre isso. Quando Deus falou para Moisés que ia aparecer diante do povo, ele falou assim: avisa que eu vou chegar e tá beleza, tanto faz, eles podem estar de qualquer jeito. Ele falou sobre temor, ele falou sobre santidade e ele falou sobre estarem prontos. Você precisa estar pronto para abrigar a presença. Nós precisamos de temor e santidade para abrigar a presença de Deus. Não é de qualquer forma. Agora, esse povo aqui, quando começou a ver as manifestações, que não eram as mesmas manifestações que trazia o maná, as cordonizes, que fez o mar se abrir, que trazia a nuvem, o fogo, não eram as mesmas manifestações, mas ainda era Deus. Então eles temeram. Eles temeram a presença de Deus. Porque a grande realidade é que eles se contentavam só com a bênção. Mas nós não podemos ser esse povo. Nós precisamos ser o povo que sobe a montanha. Que sobe o monte, que vai atrás da fumaça. Nós precisamos ser esse tipo de crente. Gente, os dias são maus. Ou a gente se apega à presença, ou a bênção não vai nos sustentar. Ainda que seja de Deus, ainda que seja muito bom. Mas a gente precisa. Eu acho que chegou o tempo de uma separação entre homens e meninos. Nós precisamos ser homens. É, homens que amam a presença de Deus. Meninos estão sempre murmurando: cadê o meu maná? Cadê não sei o quê? Tô com calor, tô com frio. Ah, essa pregação não foi boa. Homens saem de casa alimentados e chegam nesse lugar para transbordar. Chegou o tempo, Campo Grande. Chegou o tempo onde você não se alimenta do que sai daqui. Onde você come em casa e chega aqui para derramar. Chegou o tempo de sermos íntimos da presença de Deus. E quando Deus fala, eu vou te visitar, você começa a se santificar, você se enche de temor, você vai buscar a face de Deus. O coração dele tem mais do que suas mãos. E a mão a gente toca mais rápido, o coração é muito temor, é muita santidade, é muito sacrifício, é muito abrir mão. Mas é o melhor lugar. Sem intimidade com a presença, milagres e bênçãos se tornam bezerro. Que amor. Amados, o bezerro não foi fruto da presença. Eles estavam tão acostumados com manifestações que o silêncio de 40 dias virou um bezerro. O que é que o silêncio de Deus faz você produzir? Um bezerro? Ou adoração? Eu estou te esperando, Jesus. Vem, Jesus. Eu estou me santificando. Eu estou me preparando. Eu estou te temendo. Eu estou... Ai, mas já tem 3 dias que eu não ouço a voz de Deus. Ai, mas aquele milagre, aquela oração não foi respondida. Não importa, eu tenho a tua presença. Eu tenho a presença. E se eu tenho a presença, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso do milagre. Eu não preciso de nada. Eu não preciso nem que você responda as minhas orações. E a presença foi terceirizada. Eles terceirizaram o melhor de Deus para Moisés. Moisés, nós não vamos. Vai você. Porque se eu for, eu vou morrer. Eu quero é morrer com Deus, gente. Eu quero é chegar diante dele e morrer. Eu não posso ter medo desse Deus. Nós não podemos temer a esse Deus. Nós precisamos mergulhar em tudo. Em tudo. Mateus 7:21. Quem anda comigo sabe que normalmente não tem medo de nada. Mas tem uma parada que faz a minha perna ficar bamba. É esse versículo. Quem anda comigo sabe que eu estou sempre falando dele. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. 22 e 23 também. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não realizamos muitos milagres em teu nome? 23. Eu, porém, responderei, isso é Jesus falando, tá? Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Milagre não é garantia de nada. De nada. O povo de Israel, eles viviam sofrendo na mão de Faraó. E eles, depois que Moisés liberta eles, eles passam a viver de milagre. Eles experimentaram tudo isso aí e muito mais, que eu já falei, eu não vou repetir para a palavra não ficar grande. E mesmo assim, quando chegou a hora de mostrar o fruto, bezerro. O que adianta? Milagres, sinais, maravilhas, se na hora do fruto, idolatria. Foi tão rápido, gente, para eles se desviarem de Deus. Foi tão rápido. Nem parecia que dormia e acordava com o próprio Deus. O povo que via milagre diariamente, eles não ficaram satisfeitos o suficiente para manterem uma vida de santidade, uma vida de separação. Milagres são incríveis, mas é a presença de Deus que alimenta e mantém o nosso temor. É a presença. Se um dia você for, se um dia for necessário escolher entre milagres e presença, fique com a presença. Ainda que seja num quartinho escuro, ou no, talvez no silêncio que você acha que você está, e que Deus não está falando. Depois você vai procurar aí os versículos que falam que a voz dele é como o som de muitas águas, para você ver se tem como ele ficar em silêncio. Mas amém, isso é papo para outra pregação. O povo experimentava um milagre, mas quando Deus os chama para a presença, eles mandam Moisés. E essa noite eu quero te encorajar a não terceirizar mais a presença. Ainda que saia fumaça, ainda que saia fogo e trovões e relâmpago, e é muito perigoso entrar na presença de Deus, porque se eu não tiver santificado, eu vou morrer, corra o risco. É a presença de Deus. É, ainda é a presença de Deus. Que não sejamos nós as pessoas que adoram milagres e rejeitam a presença. Nós não podemos ser essa classe de crente. E aqui entra um ponto interessante. Moisés, ele foi um intercessor. Ele sabia o que era entrar na presença e se apaixonar por ela. Abre aí comigo Êxodo 32, vamos ler um pouquinho. Começa lá no 7. Quando Deus viu o bezerro, ele ficou doido. Moisés, desce agora. E ele falou assim: o Senhor disse a Moisés, rápido, desça do monte. Seu povo, que você tirou da terra do Egito, se corrompeu. Como como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. Derreteram ouro e fizeram um bezerro. Curvaram-se diante dele e lhes ofereceram sacrifícios. E dizem, ó Israel, estes são seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Esse povo viu o mar abrir. Ele viu o cajado bater e uma... E aí ele fala pro bezerro. Esses são os deuses que tiraram vocês do Egito. Gente, se não é amnésia, eu não sei. Eu não sei o que é. Tá? E aí vamos lá pro 30. Versículo 30. No dia seguinte, Moisés disse ao povo, porque Moisés foi interceder pelo povo. Deus estava irado e Moisés, como um bom intercessor, ele foi interceder pelo povo. E no dia seguinte, Moisés disse ao povo, vocês cometeram um pecado terrível. Mas eu subirei ao monte e me encontrarei com o Senhor outra vez. Talvez eu consiga fazer expiação por esse pecado. Versículo 32. Não, 31. Moisés voltou ao Senhor e disse, que pecado terrível este povo cometeu. Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te suplico que lhes perdoes o pecado. Do contrário, apaga o meu nome do registro que escreveste. Você já chegou diante de Deus por quem? E falou assim, perdoa fulano, ou não precisa me salvar, não. Até aqui nós falamos do povo. Agora eu estou falando de Moisés. Moisés chegou diante de Deus... E falou, se você não pode salvá-los, se você não pode perdoá-los, também não precisa. Eu não faço questão. Porque ele entendeu o que é se colocar na brecha. Ele entendeu o que é intercessão. Ele entendeu o que é uma oração que Deus gosta de responder. Ele entendeu. E aí, lá em Êxodo 33, vamos começar do 3. Não, deixa eu contextualizar. Depois que Moisés fala isso, Deus vem com uma contraproposta. E diz assim, o Senhor, porém, respondeu a Moisés, apagarei o nome de todos que pecaram contra mim. Agora vá e leve o povo ao lugar do qual eu lhe falei. Veja, meu anjo irá à sua frente. E no dia do acerto de contas, certamente eu castigarei esse povo pelo pecado que cometeram. E aí o povo foi severamente castigado por causa disso. E aí o Senhor disse a Moisés, ponha-se a caminho junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Ele já transferiu tudo para Moisés. É o seu povo que pecou, que você tirou... Ele entregou o povo para Moisés. Ele falou, subam para a terra que eu jurei dar a Abraão. Eu vou dar essa terra aos seus descendentes. Vou enviar um anjo à sua frente. Subam à terra que produz leite e mel. Versículo 3. Subam à terra que produz leite e mel com fartura. Mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do caminho. Quando o povo ouviu essas palavras severas, chorou e deixou de usar os seus ornamentos. Quando Deus está ali conversando com Moisés, ele fala, sobe, leva eles, vocês vão para uma terra que produz leite e mel, mas eu não vou não. Eu não vou, porque eu não habito no meio da sujeira. Eu não vou. Lá no versículo 11 também é importante, vocês também precisam entender. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento e Josué ficava na tenda. Então Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenaste, leve este povo. Mas não disseste quem enviarias comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome e me agrado de você. E aí entra o versículo 13. Mais uma vez, intercedendo pelo povo, ele diz: Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer os teus caminhos para que eu te conheça melhor. Moisés não queria nada de Deus que não fosse conhecê-lo mais. Eu acho que era tipo Salomão respondendo a Deus: O que, que você quer? Eu quero sabedoria. Era Moisés falando: Eu quero a tua presença. Eu quero te conhecer. E continue a contar com o teu favor. O Senhor respondeu: Acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse: Se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que teu povo e eu contamos com o teu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue. A presença de Deus era uma marca naquele povo. Que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. Não eram as bênçãos, não eram os milagres, não eram os sinais. Era a presença. E Moisés falou: Se você não for, eu não vou, não vai ninguém, mata todo mundo, acabou aqui. Porque ele entendeu. Eu não vivo sem a presença, o povo não vive sem a presença, ninguém vive sem a presença de Deus. O Senhor respondeu a Moisés: Certamente. Tu imagina Deus falando assim: Sabe aquela oração que tu fez dia 5? Certamente responderei. Mano, é tu sentar e esperar, porque, cara. E Deus fala assim para ele: Certamente farei o que me pede, pois me agrado de ti e o conheço pelo nome.
Nossa.
Ele não falou: Porque você é abençoado, porque você faz muitos milagres, porque você flui nos dons. Ele falou: Porque eu te conheço face a face. E você me conhece. Você me busca e me encontra. Então, certamente, esse povo está perdoado. Certamente, eu vou fazer o que você pede. Certamente. Mano, Moisés brinca de aconselhamento com Deus. Que intimidade é essa, cara? O que que é isso? Que Deus fala: Eu vou fazer. E ele fala: Seria melhor se você fizesse assim? Porque senão o que vão dizer de você? E Deus vira para ele e fala assim: Tem razão. Eu não sei você, mas é só isso que eu quero da vida. É só esse nível de intimidade que eu quero viver com Deus. É só isso que eu quero. E aí, Moisés, o grande intercessor, amigo de Deus, entendeu que valia a pena se gastar por um povo difícil. Porque não se tratava de entrar ou não na terra, porque ele não entrou, tá? Não se tratava mais do povo entrar na terra, porque somente dois entraram. Mas se tratava da relação que ele construiu com Deus até então. Oração, intercessão, vida com Deus, não é o quanto você arranca de Deus. É o quanto dele tem dentro de você. É o quanto você construiu no secreto, nos momentos difíceis, um amor pela presença. Vida com Deus é sobre isso. É sobre isso. E eu só quero que vocês entrem nesse lugar, gente. A minha oração por Campo Grande não é outra que não seja amigos de Deus, apaixonados pela presença. Eu não oro para vocês serem abençoados, tá? Eu não oro. Eu oro para que vocês sejam apaixonados. Eu oro para que vocês amem a Deus com todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com toda a sua mente, com tudo que há em você. Essa é a oração, é a intercessão da sua pastora pela sua vida. Sabe por quê? Porque eu sei que se você tiver isso, a bênção vai te acompanhar. Gente, bênção é consequência. Milagre é consequência. Gente, milagre é consequência. Eu tô precisando de uma quantia alta em dinheiro. Hoje caiu na minha conta R$1.200. Só caiu na minha conta porque Deus enviou paciente para mim. Eu nem oro por essas coisas. Eu oro para ser apaixonada. Mas o Senhor sabe o que eu preciso. Eu me sinto andando e as bênçãos correndo atrás de mim. Não, peraí. Eu quero ir onde você vai. É dessa forma que eu me sinto vivendo uma vida com Deus. Eu não oro para ser abençoada. Eu não oro para Deus abençoar os meus filhos, o meu trabalho, o meu... Eu oro para ser apaixonada. Eu oro para amar a Deus. Eu oro para que os meus filhos amem a Deus. Porque eles podem ser convertidos. Meu marido pode ser convertido. Meu marido é um pastor. Prega aqui todo domingo palavras poderosíssimas. Quantos de vocês são abençoados através da vida dele? Mas se ele não amar o Senhor, Mateus 7:21 nele. Senhor, preguei tantas mensagens, as pessoas ficavam, prega, prega, prega. Eu não te conheço. Que a minha e a sua oração seja por paixão, seja por amor. Amém? Fica de pé no seu lugar. Mas fica de pé, caladinho, que tem mais dois versículozinhos que vai te ensinar a ser um bom intercessor. Pode projetar para mim, por favor, 2 Coríntios 4:12. Na Bíblia nós temos muitos e muitos exemplos de intercessores. Jesus foi um grande exemplo. Paulo entendeu também. Ele diz assim: assim enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Ele está dizendo para a igreja de Corinto: para mim a morte, para que a vida alcance vocês. É ou não é a mesma coisa que Moisés falou? Se eles não vão entrar, risca lá. Sim ou não? 2 Coríntios 12:15. Em uma conversa sobre finanças, Paulo diz: eu não quero ser um peso para vocês. E ele traz um ensinamento para a igreja e ele fecha com essa fala: por vocês, porque Deus mandou, porque eu fui obrigado, de boa vontade, me gastarei e me deixarei gastar tudo que eu tenho, de boa vontade. Um intercessor, ele faz de boa vontade. Um intercessor, ele abraça a causa. Ele dá tudo que ele tem e o dinheiro é a menor coisa que eu estou falando. Dinheiro, para um intercessor, é o que ele dá com mais facilidade. Porque o tempo é difícil, orar pelas pessoas que ele quer, sim, taca fogo, queima agora. O intercessor tem que morrer muito. Então, quando ele dá dinheiro, ele tá dando, tipo assim, eu tô comprando aqui, ó. Toma meu dinheiro, mas a minha oração eu não vou dar, não. Mas Paulo diz, de muito boa vontade eu me gastarei e eu me deixarei gastar por amor de vós. Para que Cristo seja formado em vocês, se eu precisar morrer, eu morro. O intercessor sabe disso. Porque para ele só importa a presença. Paulo foi o cara que falou, para mim é tudo lixo. Para mim, é, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo foi esse cara, o cara entendeu. Ele já tinha a presença. Ele não se importava com a vida dele. Ele vai para a ilha e cobra morde. Gente, ele só sai curando, e ele só sai pregando, e ele só sai falando de Jesus. Porque ele entendeu. Eu oro, eu declaro sobre vocês o mesmo entendimento que estava sobre Moisés, que estava sobre Jesus e que estava sobre Paulo. Para vocês amarem a Deus. Para vocês serem apaixonados pela presença de Deus. Assim como esses homens eram. Amém?